Muito bem, no nosso Rumo ao Campo deste sábado, nós conversamos com o inspetor veterinário Douglas Pacheco Oliveira para falar principalmente, primeiramente, né, sobre essa questão da febre aftosa, né, que a gente está aí livre desse problema e quer continuar assim. Para isso, então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Tem a vacinação para se fazer. A gente vai falar, inclusive, dos pontos, né, que se pode retirar a vacina e como que está funcionando nessa vacinação que já está aberta aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom dia.
Bom dia, sempre um prazer falar de assuntos referentes à inspetoria veterinária. Começou, então, dia 2, na quinta-feira passada, a campanha da aftosa, né? Ela tem que, nesta campanha, serão vacinados todos os bovinos de todas as idades. Né, bovinos e bubalinos, então quem tiver búfalo na propriedade também tem que vacinar, tem que lembrar de vacinar.
Tem muito búfalo na região?
Na região não tem muitos, em torno de 200 animais. São algumas propriedades que tem e tem o pessoal que compra um pouco de fora, né? Mas ainda tem bom lembrar, são poucos produtores, os que tem a gente sempre conversa com eles e lembra, né? Porque vai vacinar os bovinos, aí lembra que tem que vacinar também os búfalos, né? E uma modificação grande dessa campanha da aftosa que aconteceu é a dose, né? Nos pontos de venda no município, que só tem quem comercializa a dose aqui no município, é só a cooperativa, né? E já está um folderzinho informativo dizendo que a dose baixou para 2 ml. Oficialmente, agora a dose é 2 ml e o frasco é de 15 doses. Não tem mais o frasco de 10 doses. Isso foi uma legislação da federal, o MAPA trocou, né? Então tem frasco de 50 doses, frasco de 15, né? Na cooperativa só tem frasco de 15 doses. Tem bastante dose agora, a princípio não vai ter risco de faltar dose.
Ou seja, não muda nada na aplicação, é só na maneira de fazer a venda mesmo, para o pessoal fazer a compra.
Isso, o pessoal controlar, ver certinho quantas doses vão precisar, passa na inspetoria, faz a declaração anual de rebanho. A gente não conseguiu vir conversar antes aqui para fazer a chamada, mas era até final de abril fazer a declaração anual de rebanho, a gente consegue fazer até o lançamento até final de maio agora.
Mas mudou alguma coisa na aplicação, a dose aplicada no animal ou não?
Isso, mudou a dose aplicada, agora era 2 ml, anteriormente era 5 ml a dose, né, fazendo por via subcutânea ou intramuscular, no caso, ou embaixo do couro ou dentro do músculo, a orientação que se faça na tábua do pescoço, né, puxa o couro e faz embaixo do couro, né, no caso no subcutâneo. A dose agora, ajustem as pistolas, é 2 ml.
Ah, mas aí é o seguinte, é mais concentrado ou não há necessidade de uma dose maior por causa do momento que se vive, que se não se tem aftose? Como é que é isso?
Não, a vacina foi modificada porque ela tem que dar reação e a reação é sempre muito grande. Tu perde um bom pedaço de carne ali, né, na região do pescoço por causa da reação que dá. Tem algumas reações que elas vêm a furo, sai secreção e isso é contaminação. A vacina não é feita para dar essa reação... com secreção, com pus saindo. Ela é feita para ter uma reação, um aumento de volume. Conforme esse aumento de volume, melhora a imunidade que o animal tem para se proteger contra a aftosa. Essa diminuição de dose foi para diminuir o tamanho da reação e por isso que não se poderia utilizar aquela dose de 5 ml e baixar ela para 2, o frasco anterior. Né? Porque tu teria 50 ml, teria 25 doses no frasco, mas não. A vacina que a dose anterior, as partidas antigas são proibidas de ser comercializadas, já não tem mais no mercado, quem tem as antigas já está fora da validade, né? Ou quem tem guardado não pode manter em casa, as agropecuárias devolveram para os estocadores e agora só tem umas partidas novas. Ela é a partida 001, 002, 003, todas elas ficaram classificadas como PP1, PP2, PP3.
Ou seja, mudou totalmente a vacina.
Isso, mudou a vacina, ela tem uma imunidade super boa, ela foi testada desde 2016, 2017, essa nova versão dela, né? E entra no planejamento do Estado e do Brasil para a erradicação da febre aftosa. Graças a Deus, o nosso município, né, e o Rio Grande do Sul, ele é livre de febre aftosa com vacinação, não tem casos desde no Rio Grande do Sul desde a época de joia, né? E que deu surto, foi em 2001. E na sequência agora, o Brasil tem um plano de erradicação, onde Santa Catarina já é livre sem vacinação, o Rio Grande do Sul está buscando esse status, e este ano o Paraná vai virar status de livre sem vacinação. Né? E nós do Estado estamos fazendo um trabalho bem forte e nós já pedimos, né, o secretário da Agricultura, Covatti Filho, ele pediu já formalmente para o MAPA fazer as auditorias, então este mês já estamos recebendo as auditorias sobre a vacinação da aftosa e com o nosso plano de trabalho, que a gente vai mudar a nossa forma de interagir, né, porque vai acabar as campanhas, não, se Deus quiser tudo andar certo nas auditorias, a gente vai ficar livre, sem vacinação, né, para conseguir manter a competitividade junto do Paraná e Santa Catarina. Né?
A partir do momento que você fica livre da aftosa, não vacina mais?
Depois que vai ser proibido vacinar para aftosa. A gente, passando essa campanha agora, né, se tudo der certo nas auditorias e o MAPA nos autorizar, né, que é a instância federal, não vacinaremos mais os animais. Vai ser só inquéritos epidemiológicos. Né?
Mas aí o controle aumenta ainda mais na questão de fronteiras.
Né? Isso, o controle da fronteira é muito, muito grande, tem bastante equipe da fronteira trabalhando e nós vamos também fazer trabalhos de vigilância ativa. Então, a gente vai parar de ficar só fiscalizando algumas propriedades e vamos fiscalizar praticamente 100% delas. Tem todo um modelo de trabalho, um planejamento que a gente faz. Nos demanda bastante tempo, mas como não vai ter a campanha para a gente trabalhar, que a gente trabalha forte durante as campanhas, tanto na inspetoria como a campo, a gente vai passar mensalmente visitando propriedades e fazendo a fiscalização de quem compra gado à fronteira, de quem tem um manejo grande de animais e quem são classificados como para nós no sistema como propriedade de risco.
Questão, no Brasil em si, né, tem algum foco de aftosa no Brasil que tem acontecido nos últimos tempos? É grande, foi pequeno? Como é que está essa questão hoje a nível Brasil?
No Brasil faz tempo que não tem foco de aftosa. Nos estados do norte, lá no noroeste, Roraima, se não me engano, foi Roraima que teve agora um caso suspeito com vacas com lesões vesiculares, mas saiu os resultados, as vacas foram negativas para aftosa, não tinha a doença, ainda bem. E o planejamento do Brasil, a nível do Brasil, é a erradicação da doença até 2026. O nosso cronograma do estado era para a gente tirar a vacina em 2022, 2023, só que a gente está, devido à relação financeira, né, porque a gente ia ficar apartado do Brasil inteiro. Santa Catarina e Paraná já vão ficar livres sem vacinação e a gente ia seguir vacinando. E isso impede que a gente encaminhe animais para os outros estados, né? E aí, para fazer abate, para os animais transitarem, é cheio de mais burocrático, mais dificultoso para ter comércio. Então, para a gente conseguir manter o nível do comércio do gado gaúcho no trabalho, né, valorizado ainda, a gente está correndo, trabalhando atrás do estado para conseguir ganhar essa status de livre sem vacinação e interromper as vacinas.
Claro que a gente já falou disso em outras oportunidades aqui, mas vamos lembrar qual é o problema da aftosa, o que ela pode causar e qual é o problema do ser humano.
A aftosa, ela não é classificada como uma zoonose, mas há relatos de seres humanos que pegaram a aftosa. Não chega a levar a óbito em um ser humano, mas ela causa bastante aftas, assim como o nome da doença forma, e dificuldade de comer, né? E isso nos animais, ela tem ela é muito fácil de disseminar no rebanho, ela se espalha muito bem no rebanho e tu vai ver os animais, ela não chega a levar os animais a óbito por causa da doença em si, mas sim por causa das lesões ele vai a óbito. Porque ele causa lesões entre os dígitos, entre os dedos do animal, bastante bolha chega a cair o casco do animal e também na boca. O animal não consegue comer nem consegue caminhar. E devido a essa morbidade, essa espalhar muito fácil no rebanho, tu vai ver os animais no campo não conseguindo comer e não conseguindo caminhar e eles vão começar a emagrecer e vão morrer de fome. Né? Esse custo de assistência de animal por animal teria como fazer sim, mas tu ia ter uma equipe veterinária para 5, 6 animais e tu vai fazer um procedimento que o custo é muito alto, então não compensa o tratamento. Então a melhor forma de prevenir a doença, que ela vai matar os animais, as pessoas vão ver os animais morrendo sem ter como recurso, porque vai ser caro, vai ser 2.000, 3.000 por animal para conseguir tratar. Imagina um pessoal que tem confinamento com 1.300 animais, que nem acontece no município.
Então o pessoal vai lá e acaba matando os animais e erradicando o problema ali.
Isso, então a gente trabalha na prevenção, a vacinação é para não deixar o vírus circular e não entrar no rebanho, né? E onde a gente vê que possa ter algum caso positivo, é quase que um estado de guerra, né? A gente tem toda uma medida de biosseguridades e todo um planejamento já preparado por todo o estado para se acontecesse algum caso de novo. Esperamos que nunca mais aconteça, mas se acontecer, a gente tem todo um planejamento para tomar uma execução, um plano de emergência para conseguir conter a doença para ela não se espalhar.
O raio de problema da aftosa, ele é bem grande, né?
Sim, né? Onde foi determinado um foco da doença, da aftosa, um raio de 3 km, todos os animais são feitos eutanásia, são todos sacrificados. Num raio de 5 km são todos vacinados e até um raio de 15 km. Não pode movimentar nenhum animal, se qualquer animal novo que apresentar a lesão da doença é sacrificado. E esse raio vai aumentando, né? Sempre de um lugar que virou foco que tem a doença, um raio de 3 km, mesmo que o do vizinho dentro do raio de 3 km não tenha o sinal da doença, ele infelizmente vai ser sacrificado. Por isso que tem que evitar que essa doença entre, né? Porque se tu pega uma pessoa que tem 2, 3 animais, não vacina e comprou um animal de fora, fez sem nota, fez sem a fiscalização devida e traz a doença para dentro do município ou para a propriedade, se o vizinho do lado tem um confinador, um estancieiro que tem bastantes animais, 1.500 animais, né? Vai morrer todos os animais dele.
É um problema, né? Ou seja, você tem que não pensar só no seu umbigo, né? Mas a questão é a seguinte, vamos vacinar agora, que se todo mundo vacinar agora, todo mundo fizer a sua parte, logo, logo não precisa mais.
Isso, é. Agora todo mundo participando da campanha tem que participar, vai na inspetoria veterinária se está com saldo, não está atualizado, vai lá, conversa conosco, a gente atualiza o saldo certinho, dá os nascimentos, faz a evolução da idade dos animais, e aí vacina a quantidade corretamente dos animais, todo mundo participando da campanha nos ajuda, porque durante a campanha a gente vai sofrer auditoria, e isso é importante para a gente conseguir demonstrar para o mapa que a gente tá, vai conseguir trabalhar na vigilância ativa para não ter o perigo de aparecer a doença, ou se a doença aparecer, a gente consegue controlar ela de forma rápida.
Tá certo. Vamos migrar um pouquinho de assunto, porque a gente falou há pouco tempo aqui sobre a questão do surto da raiva que teve numa região aqui no interior de Soledade, chegou acho que até próximo aqui é o interior de Espumoso, você vai atualizar essa questão em Ibirapuitã também, que era o problema do morcego que estava passando a raiva para os animais, né? Como é que está essa questão? Se encontrou o foco dos morcegos? Se conseguiu fazer um controle? Já está tudo estabilizado? Como é que ficou isso?
Sim, está mais ou menos estabilizada a situação ali na margem de São Bento, onde foi o foco inicial da raiva, né? O levantamento que oficialmente em torno de 31 animais oficiais coletados com encéfalo, mas foram atribuídas já em torno de 60 a 70 mortes de animais com raiva, né? Sinais clínicos semelhantes, e todo o histórico da propriedade já teve animais positivos e teve relato de mordedura. A raiva, o morcego acabou migrando para outros municípios, né? Mormaço tem relatos de mordedura, mas porém não teve nenhum relato para a gente, nem notificação de animais morrendo de raiva ou suspeitos de raiva. E uma coisa boa para o município que não teve, mas a gente está indo atrás do lugar onde tem mordedura para tentar localizar os morcegos de Mormaço. O da margem de São Bento em Soledade foram encontrados. A equipe de raiva, que é especialista só de trabalhar com morcegos hematófagos, né? Eles vieram, fizeram duas visitas na região, conversaram com os produtores e fizeram um acampamento. Com isso, eles conseguiram localizar as furnas, né? Os produtores ajudaram ali para localizar os locais e eles fizeram o controle, onde eles passa uma pasta anticoagulante, que é de varfarina, nas costas dos animais, e os animais voltam para os ninhos e eles, tendo contato, eles são muito higiênicos, se lambem e acabam morrendo. E aí depois se faz a revisão de novo da furna para ver se diminuiu essa questão de produção da reprodução dos morcegos. O morcego acabou migrando também para Ibirapuitã, teve dois casos em Ibirapuitã e em Tio Hugo, bem ao sul de Tio Hugo ali, numa ponte que tem a 386, indo para lá. Foi localizado o morcego.
Ponte do Jacuí, provavelmente.
Né? Eu acho que é essa. Eu estava conversando com a colega hoje lá em Soledade. E ela me falou que encontraram morcegos lá. E daí conseguiram controlar. E foi um animal só em Tio Hugo que acabou vindo a óbito. E em Espumoso, não tivemos nenhuma notificação de mordedura ainda. E a gente está vigilante a isto, né? Para controlar. Quando alguém ver algum animal atacado, é bem fácil de ver quando o animal foi... teve a mordedura, teve o ataque do morcego, porém a gente teve uma notificação numa região do município bem fora do foco, dos focos de raiva, os animais com sinais clínicos compatíveis, né? Na região ali da localidade Júlio Cardoso, teve um produtor que nos comunicou.
Que na verdade, se você analisar aqui, ó, começou na margem São Bento, fica próximo do Mormaço, fica próximo do Ibirapuitã, fica próximo do Tio Hugo. Ali foi tudo meio próximo, né? Alguns quilômetros próximos ali, isso. Inclusive com o rio que você disse que normalmente o pessoal ele vai também seguindo o leito do rio, né? Então, ali muito, muito lógico, né? O que aconteceu. Agora o Júlio Cardoso contramão, né?
Isso, o Júlio Cardoso bem na contramão. A gente foi ali, foi dar uma olhada na região, até curiosamente tem um rio chamado Rio Morcego. Né, mas tem bastante morcego na região, só que são os frugíferos, né? São os que insetívoros, são os que não são hematófagos, não é o Desmodus rotundus. E ele está fora do raio de ação, que até lá na linha Curuçu, que é Soledade, que é divisa com depósito lá mais ao sul do município, teve também um relato de mordedura e uma vaca morreu de oficial de raiva lá. Né? E até a gente conversou com o pessoal da região ali, orientou o pessoal, quem tiver condições, vacinar. Né, os animais, porque quando acontece um caso, quer dizer que o morcego já passou pelo menos 60 dias no local. Ali na região do Júlio Cardoso não teve nenhum relato de mordedura, não viu, é um tambo de leite com animais de corte também a campo. A gente revisou o campo, olhou nos lugares onde poderia ter alguma furna, entramos numa casa, uma tapera que tinha ali na próxima propriedade, revisamos as árvores e tudo mais. O produtor ali, ele tem experiência, quando ele falou, muitos anos atrás ele já teve relatos aqui no município, ele me comentou, 65 anos atrás ele trabalhou matando morcego hematófago na época, né? Bem legal a história que ele conta. E nessa questão a gente não achou nada de morcego. Então, pós-necrópsia da vaca, teve relato que tinha um terneiro morto, né, dentro da vaca, provavelmente a vaca morreu em decorrência disso e deu sinal clínico semelhante à raiva. Foi coletado o encéfalo, foi encaminhado para Porto Alegre, né, para a gente ter certeza. Porque a gente tem que, se fizer um diagnóstico, a gente vai ter que fazer um trabalho de vacinação e procurar os morcegos, né?
Tá certo. Então tá. Então esse assunto tá praticamente, né, solucionado, a questão da raiva. Vamos fechar aqui, só para o pessoal entender um pouquinho a questão da peste suína, que é uma peste suína africana, mas que tá lá na China. Né? Isso é uma coisa que a gente até ouviu um pessoal aqui da Farsul, e o pessoal disse que dificilmente, né, da Farsul, não, da Embrapa, suínos e frangos, dificilmente isso poderia acontecer no Brasil pelo tipo de controle que se faz aqui, né? É muito superior o nosso controle hoje sanitário em relação ao controle que se faz na China.
Sim, o controle sanitário das granjas aqui no Brasil são bem, bem, bem fortes, assim, bem rigorosos. São vários níveis de produção de suínos, vários níveis de granja, e conforme o nível de granja, tu tem uma barreira sanitária de biosseguridade muito grande. A questão mesmo, onde se produz matriz, se chama GRSC, né? Todos os funcionários, quando chegam, tem que tomar banho, e quando saem, tem que tomar banho. E tem toda uma forma manejo, que é um POP, que tu tem que fazer de como tomar banho, como se limpar para poder trabalhar na propriedade, para não ter risco de levar enfermidade para dentro dos animais, porque é um lugar onde tem matriz e é toda a matriz genética da produção. Até curiosamente, na sexta-feira pela manhã, eu fui no município de Putinga lá, cobri um colega lá que estava precisando fazer uma notificação de mortalidade de animais lá, fui numa granja que é uma unidade de produção de leitão, uma UPL, e curiosamente, pela produção do local, para ter biosseguridade, a gente, para entrar na granja, tem que tomar banho, para sair tem que tomar banho também. E todos os materiais que eles entram, eles são feito fumificação, né? É feito, botado uma vaporização de um produto para fazer quase que esterilização dos materiais, caneta, agenda, tubo de coleta, tudo é feito, não chega a ser esterilizado, mas é tudo feito uma asepsia bem grande, uma limpeza bem grande para poder entrar na propriedade.
Não, né? Ia ter problema, só tomar banho no sábado, nem poder trabalhar numa empresa dessa.
ia ser obrigado a tomar banho todos os dias. Lá que os funcionários tem uma parte que é grande o vestuário deles é bem grande, e aí ali tem que o pessoal todo mundo toma banho, todo mundo tem seu armário guardado para trocar roupa, colocar roupa de trabalho, roupa de casa, né? E na questão lá da peste suína que tá acontecendo lá na África, na Ásia, né, é a peste suína clássica, né? Essa é uma peste suína antiga, uma doença muito antiga que tem no...
Tem a ver com carrapato, né?
Não. Tem, não tem. São várias formas de fazer a transmissão. Geralmente aconteceria com o carrapato também, essa transmissão, mas os culicoides são mosquitos, mutuca, mosca, tudo que chupam sangue podem transmitir a doença também. É uma forma de fazer a transmissão. Na questão junto deles lá, eles estão com uma dificuldade, que eu acredito que o vírus deve ter mutado. Pelas notícias que a gente tem visto de lá, não sai nenhum boletim oficial fora da Organização Mundial de Doenças que tem, que passa pra gente. A OIE, que a gente olha a mutação do vírus, que eles não conseguem realojar em granjas lá, que estão com problemas, eles não conseguem realojar os animais porque eles fazem desinfecção nas instalações, né, e vão colocar os animais sadios de volta e os animais pegam a doença. Então, tem alguma resistência da doença lá. Né? A questão, a peste suína, tem vários tipos de peste suína, né, a mais comum é a peste suína clássica, a peste suína africana também. No Brasil, tem peste suína lá no Nordeste, no Ceará. O último relato que eu fui ver agora foi no Nordeste do Brasil, e eles estão mais ou menos uma região está localizado. A importância, quem trabalha em granja, quem trabalha nessas unidades que trabalham com leitões, eles têm todo já um instrutivo, uma forma de se manejar para evitar as doenças entrar. Doenças como essas viroses, vamos dizer, salmonelose, que dá em ser humano, se alguém está com problema gastrointestinal, não pode ir na granja trabalhar, porque pode transmitir para os animais. Então, tem toda uma forma de trabalhar. E também é uma coisa importante que a gente, às vezes, não toma, que é o pessoal que gosta de viajar para o exterior, né? Vamos dizer, se alguém vai e viaja para a China, não tem um controle no aeroporto do Brasil na hora de retornar, para quem veio daquela região, e o mapa e o estado que trabalha com esse tipo de controle em aeroporto, se o pessoal não passa num lugar onde tem um pé de dilúvio para colocar os pés lá com desinfetante para fazer a desinfecção, o pessoal pode trazer a doença para cá, né? E aí, daqui a pouco ele cruzou, foi visitar um parente ou foi na casa dele, se ele trabalha com suínos, pode trazer a doença. Então, isso é uma forma, isso ficou conhecido nos Estados Unidos, um caso bem importante de peste suína lá. Um relato até nos treinamentos eles passam pra gente, foi na Pensilvânia, uma moça tinha uma granja dela de suínos e o pai dela também tinha, e ela foi pra Espanha na época, né, faz alguns anos isso, e ela visitou vários lugares lá que criavam para subsistência os suínos, e tinha peste suína lá, a clássica. E ela andou com as botas dela no barro, andou lá no meio dos animais, no meio do campo, voltou para casa, não lavou as botas. Não teve barreira de biosseguridade no aeroporto. Ela chegou em casa, calçou as botas e foi trabalhar. Deu em torno de 20 dias, estavam os animais doentes. É, veio a doença junto nas botas, na sujeira, e isso é uma coisa que eu converso bastante com os produtores aqui da região. São manejos e maneiras de biosseguridade. São maneiras de a gente evitar que entre doença na nossa propriedade, na nossa casa. É, o semelhante que eu gosto de dar exemplo é criança pequena. Quando alguém tem um recém-nascido, todo mundo lava as mãos para tocar na criança, todo mundo cuida para não beijar a mãozinha, não leva a mão na boca, não entrega nada, não assopra a comida, não assopra o bico. Pra quê? Pra tu não ter risco de botar bactérias ou germes pra criança, né? A forma da gente lidar com os animais na nossa propriedade é semelhante. Se tu vai no vizinho, tá com as botas sujas, pisou no barro, lava as botas antes de ir pra tua casa, sabe? Lava as botas antes de ir pro carro, né? É, lava as mãos, tocou no animal, daqui a pouco a brucelose mesmo, uma doença comum aqui na região, tem vários focos de brucelose, tuberculose, tu pode transmitir assim, vai num vizinho que tem brucelose, a gente não sabe, não testou, tocou numa vaca, teve contato com a vaca, chegou em casa mexendo com as vacas, pode ter transmitido a doença. É uma forma de se transmitir a doença. E essa é a importância. E já na relação do suíno, da peste suína, vir pro Brasil é difícil porque tem muita barreira. E é difícil o pessoal trazer animais clandestinos, né? É mais fácil do ir no interior, o pessoal, a gente sabe que faz.
Vem bastante clandestino da China, eletrônico, né?
É, eletrônico vem bastante, né? Mas em relação a suínos, é difícil vir, não, de lá, mais pode ser ou um bioterrorismo, ou ainda vai ser uma entrada, assim, acidental. Alguém viajou, se sujou lá, não limpou o material e trouxe para cá e entrou em contato direto. Lembrando que morre rapidamente.
Mas é tão longe que é difícil acontecer, porque provavelmente essa pessoa da Espanha, de repente embarcou com a bota que estava ali, no avião já desceu lá, porque no Brasil hoje, para fazer escala, coisa tal, só vai lavar tudo antes de vir embora, né?
É, a expectativa é que lave, né? Mas também uma coisa bem importante dessas doenças, que é uma das maneiras de a gente fazer a mitigação da doença no Brasil, é que é aquela coisa engraçada, né? Não pode dar lavagem para os animais comer. Não pode dar restos de alimentos. Mas quem não conhece, todo mundo dá lavagem para porco, dá restos de alimentos. É, para se poder, é proibido por lei isso, né? E para tu dar para os alimentos, para os animais, tu tem que cozinhar eles, né? Tem que ferver durante pelo menos 5 minutos a 100 graus Celsius, está fervendo, para conseguir neutralizar todos os agentes que possam contaminar. Nos alimentos, sim, pode viajar, pode atravessar o Pacífico, o Atlântico, pode vir de fora alimentos, frutas, alguma coisa exótica, diferente, que não tem no Brasil, ou até no Nordeste lá, que o pessoal traz para cá, água de coco, algum outro alimento, banana, e aí quando chega aqui, pode estar o vírus, não faz mal para a gente, mas se o animal comer, pode pegar a doença e aí vai distribuir a doença. Então, essa é uma coisa importante que a gente sempre passa esse tipo de orientação.
Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Douglas.
Um abraço. Agradeço o contato de novo e sempre que precisar, estamos aí.
Tá certo. Agora, depois desta palestra do nosso amigo Douglas Pacheco, você está bem informado e sabe da importância de você fazer o controle na sua propriedade. Até mais.